Senhores deputados, vamos à nossa segunda parte da reunião, apreciação, ponto 1, apreciação e votação da ata 190, da reunião do 30 de maio. Todos leram, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, que o deputado Costa ainda está a caminho. Okay. Ponto 3, discussão em comissão de projeto de resolução 1442 do Partido Comunista Português pela integração da EMF na CP. Defender o futuro da empresa e do setor ferroviário, o 1443 do PCP por um plano nacional de material circulante ferroviário. Sr. Deputado Bruno Dias, conseguir juntar o material circulante com a empresa do material circulante.
Vou ser breve e antes de apresentar os projetos, queria fazer uma proposta ao Sr. Presidente e aos seus deputados. Tendo em conta a programação dos trabalhos das próximas semanas, aquilo que eu propunha era que eu vou ser... eu propunha o seguinte, neste caso, aquilo que o PCP solicitava era que pudéssemos dispensar a aprovação em comissão da informação e da síntese do debate que regularmente temos nestes projetos de resolução. Se assim for, não ficamos na necessidade de estarmos nos Açores, não vamos reunir para discutir estas coisas, nem estarmos aqui semanas à espera para o processo avançar. Portanto, eu propunha que aquelas sínteses que dizem o Sr. Deputado Fernando Jesus disse isto, o Deputado Bruno Dias disse aquilo, neste caso que pudéssemos dispensar. E, dito isto, eu até faço uma apresentação ainda mais abreviada dos projetos. Nós temos vindo a ser confrontados por todo o país, desde a linha do Minho, até à linha do Oeste, até na linha do Douro e no sul do país, por aí fora, com problemas gravíssimos de falta de material circulante na CP, falta de comboios, e ao mesmo tempo temos material circulante antigo, mas De grande resistência, que poderia ser recuperado e que, quando a EMF tem condições para os recuperar, demonstra que tem qualidade, até carruagens, correio e por aí fora. E, portanto, o problema... Sim. E, portanto, aquilo que nós propomos é que haja meios e capacidades, por um lado, para, desde já, responder na capacidade oficinal e na capacidade humana da EMF para recuperar o material circulante que hoje está preso por arames e que leva à supressão de comboios. Na linha do Oeste é um massacre, na linha do Minho, no Algarve, etc., nós temos assistido a isso. Por outro lado, temos que planear, enquanto país, temos que planear as respostas para as necessidades que temos pela frente do material circulante, que, parecendo que é o mais recente, já é antigo. O mais novo foi dos suburbanos do Porto e já lá vão para aí uns 20 anos. Isto é o mais novo que existe. E, por isso, tudo o resto é para aí fora. Portanto, temos que, objetivamente, olhar para a questão do material circulante, planear a sua renovação, colocar a questão central, chama a atenção para isto, da incorporação nacional de trabalho em relação à manutenção e até à construção e ao seu fabrico. Não podemos estar a comprar material-chave na mão e ficar dependentes do fabricante sem qualquer incorporação nacional do ponto de vista técnico. Isto é uma questão fundamental para o nosso aparelho produtivo nacional e para a questão da EMF em particular. E, naturalmente, em relação ao futuro estratégico da empresa, colocamos aqui a questão de que a EMF ou a CP, tal como operadores dos outros países da Europa, a começar pelos caminhos de ferro alemães, espanhóis, franceses, etc., tenham a manutenção incorporada na própria companhia. Isto, a própria TAP, quando era pública, fazia serviços de manutenção aeronáutica para companhias do mundo inteiro, que vinham cá fazer serviço de manutenção aos hangares da TAP. E, portanto, nada impede que uma companhia que não se dedica em particular à manutenção, dedica-se ao transporte, como acontecia com a TAP, nada impede que a CP o faça também, como fazia. E aquilo que nós colocamos é, se o Governo coloca a objeção das ajudas de Estado como ameaça da União Europeia em relação a capitalizações da empresa, o que nós dizemos é que uma empresa bem gerida e com um contrato que permita o serviço público ser financiado de forma equilibrada, nem precisa de recapitalizações. Se nós mantivermos uma gestão saudável que permita que haja equilíbrio financeiro, então não é preciso haver nenhuma recapitalização do Estado que fosse tratada pela União Europeia como ajuda de Estado. E por isso isso significa que podemos defender a CP, defender a manutenção da ferrovia portuguesa por via da EMF integrada na CP, mas acima de tudo a questão da urgência máxima é o reforço de pessoal, é a aquisição dos meios necessários para responder às necessidades, porque há comboios que são suprimidos por falta de manutenção e a EMF sabe como resolver os problemas, mas há conhecimento que está a ser perdido. E isto é uma questão que eu termino dizendo isto. Há conhecimento técnico na EMF que está a ser perdido, que não está a ser transmitido pelos mais experientes aos mais novos, porque não há rejuvenescimento do pessoal e não há juventude a ter a transmissão do conhecimento técnico do pessoal mais experiente da EMF, um envelhecimento assustador do ponto de vista da média etária dos trabalhadores daquela empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se tiver muita vontade, Sr. Deputado Fernando Jus, esteja à vontade.
Hoje estou realmente com pressa, porque eu quero ir embora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu queria acompanhar o Sr. Deputado Bruno Dias no projeto de resolução sobre o Plano Nacional de Material Circulante. De facto, o PS aqui acompanha esta preocupação, vamos votar a favor desse projeto de resolução, porque entendemos que a própria CP já está, neste momento, a fazer o levantamento de necessidades e com um plano de aquisição de material circulante. Aliás, bimodo, isto é, aquele que pode operar em mais que uma linha, mais um tipo de linha, embora não inclua aqui ainda, nesta fase de aquisição de material, a linha de Cascais, por exemplo. A linha de Cascais, que estava prevista no PET-3, por exemplo, mas que o Governo anterior não deixou assegurada a verba necessária para que esse material pudesse ser adquirido, e por isso estamos aqui a falar de volumes de investimento enormíssimos, enormíssimos. De facto, o nosso deputado do Bruno Dias já lembrou, o material circulante o mais recente tem 20 anos, é do Rio Grande dos Suburbanos do Porto, tudo à volta dos 30, 40 anos. Há material também, não contudo, que é possível recuperar e requalificar, e por isso esse plano nós acompanhamos essas preocupações e metemos frente. Já quanto ao projeto de resolução 1442, que vê a integração da CP, da EMF na CP, não poderemos acompanhar totalmente, ou embora compreendamos as preocupações, mas não acompanhamos na votação, porque essa integração trazia consigo alguns riscos muito sérios à ACP e ao Governo, neste caso, aos governos que estiverem à frente dos destinos da ACP, no futuro, tendo em conta, digamos, o financiamento que, como foi também já recordou o deputado Bruno Dias, Portugal está, digamos, impedido de alguma forma de ajudar empresas, meter dinheiro em empresas totalmente, 100% financiadas pelo Estado. Portanto, o que está a fazer é uma parceria, procurar parceiros, no sentido de fazer um ACE da EMF com a CP, da EMF, e por isso este processo está a andar, a seu tempo o Governo anunciará como será que chegou, mas é o caminho que o Governo escolheu e por isso nós não poderemos acompanhar nesse ponto as pretensões deste projeto de resolução. Dito isto, já falei dos dois e portanto acho que a posição do PS está clara. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que esta discussão destes projetos de resolução devia ser um pouco mais cuidada, porque elas colocam questões políticas, estratégicas, bastante importantes, devem ser aqui ponderadas. E, nesse ponto de vista, eu separo o projeto de resolução número 1442 do projeto de resolução 1443, porque têm planos distintos de... Primeiro de execuibilidade prática e depois de estratégia diferente também. A questão que a integração da EMF na CP coloca é uma opção estratégica. E a opção estratégica que o PCP levanta não responde a uma situação que tem a ver com a atividade atual da empresa. A atividade atual da empresa, em uma boa parte, é uma empresa pública e é uma boa parte dessa atividade desenvolvida para o setor privado, para a assistência ao setor privado. Portanto, se a EMF for integrada na CP, a capacidade de desenvolver essas atividades, mesmo para o setor privado, reduzem-se significativamente, até porque têm que responder a diretivas comunitárias que obriga a que 80% da atividade de uma empresa, mesmo que ela faça parte do grupo CP, seja voltada e seja exclusivamente dedicada à manutenção e às atividades de manutenção dessa empresa. Portanto, eu acho que esta opção, esta discussão é uma discussão que deve ser tida com os trabalhadores da EMF, porque eu não creio que isto seja completamente pacífico, e é uma questão também estratégica que eu creio que merece um pouco mais de reflexão, tendo em vista qual é o futuro do transporte ferroviário em Portugal, porque isso também está em cima da mesa. E o futuro do transporte ferroviário em Portugal, o futuro do transporte ferroviário em Portugal, peço desculpa, mas eu acho que isto é importante. O futuro do transporte ferroviário em Portugal foi proposto que fosse discutido pelo atual governo há 2 anos atrás, quando o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que foi aprovado no sentido de construir um plano ferroviário nacional. E, aliás, a resolução que nós apresentámos foi depois seguida pelo Partido dos Verdes, que também foi aprovada, na generalidade, e que depois mereceu até uma resolução conjunta da Assembleia da República, que foi votada por todos os partidos. E até agora o Plano Ferroviário Nacional ainda não conheceu a sua existência. E a questão que se coloca é: devia conhecer a sua existência ou não? Eu acho que devia-se começar pelos alicerces, que é saber qual é a estratégia para o desenvolvimento do transporte ferroviário em Portugal. Isso faz parte do Plano Ferroviário Nacional. Porque estar a decidir, por exemplo, um Plano Nacional de Material Circulante Ferroviário, isto tem que base, na base de que linhas de transporte ferroviário é que este plano se baseia? É nas linhas atuais ou naquelas que nós desejamos, nós, o PCP, ou o Bloco, ou os outros partidos, desejam que o transporte ferroviário seja no futuro? Este tipo de plano é, digamos assim, algo que devia vir em resultado de uma discussão mais estratégica que tem a ver com o Plano Ferroviário Nacional. Portanto, se me permite a expressão, deputado Bruno Dias, isto é um bocado meter a carroça à frente dos bois. Porque... Carruagem. Mas a carroça era o que existia anteriormente quando eram os... No princípio da mobilidade era com carroças, pá, desculpa lá. Os americanos, os elétricos americanos eram puxados por carroças. Eram carroças puxadas por cavalos. Porque este plano material circulante ferroviário, que tem aqui coisas bastante acertadas, é um bocadinho desgarrado, porque isto, qual é, digamos, a base, onde é que vamos funcionar com este material circulante? Quais são as frequências que este material circulante, que está aqui apontado, vai responder em termos de transporte ferroviário? Porque isso depende das frequências. Se nós queremos um comboio por dia, só precisamos para aquela linha de um comboio, ou de 2 comboios, porque tem a haver um de substituição, para que esse serviço seja assegurado. Mas se queremos 10 comboios por dia, precisamos de um material circulante que seja correspondente a essa frequência. Portanto, e com todo o respeito, O material circulante, as estratégias de aquisição de material circulante e de renovação do material circulante dependem de um plano de operação do operador de transporte público. E creio que a Assembleia da República estar a definir qual é o material circulante que a CP deve usar é estar um bocadinho a imiscuir-se na própria autonomia que as empresas devem ter. Ou então nós achamos que as empresas não devem existir e pronto. E decidimos, quem decide são as direções gerais e pronto. Agora, se as empresas são criadas com a sua autonomia empresarial, mesmo que sejam públicas, a Assembleia da República, que é uma exorbitação de competências, estar a dizer à CP qual é o material circulante que deve utilizar, que deve adquirir. Portanto, com todo o respeito e repetindo aquilo que disse, há aqui uma série de propostas que têm a maior de pertinência. Mas, já agora, se isto fosse aprovado, quem é que ia aprovar, quem é que ia aplicar este projeto de resolução? Era a CP. Era preciso perceber se a CP tem ou não, está ou não conforme a aplicação deste material circulante. Portanto, creio que o PCP, digamos, do ponto de vista da bondade da proposta, é indiscutível, mas a execuibilidade dela deixa muitas dúvidas e nós não acompanhamos o PCP nesta...
Obrigado, Sr. Deputado. Tendo em conta o entusiasmo das notas que o deputado Mourão Dias está a tirar, deduzo que a matéria está percebida. Sr. Deputado Paulo Rios.
Só para pedir desculpa para deixar-me procurar, porque eu gostava de fundo de passar ao fim desta discussão, mas tenho mesmo que retirar, temos um
Não há problema nenhum. O Sr. Deputado terá a oportunidade de discutir esta matéria. Terá a oportunidade de discutir esta matéria no nosso colóquio.
Obrigado, obrigado.
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, conforme dizia o Sr. Deputado Heitor Sousa, há ideologias assim. Existe-me grande bondade, mas depois duvida-se muito da execuibilidade das propostas. Em relação a estes dois projetos, claramente, pela maneira como foram construídos e escritos e descritos, garantidamente o PCP não busca o apoio do PSD, aliás, tudo fez para nos fustigar e nós, até porque não temos nenhumas características de sadomasoquismo, não vamos dar-lhes esse gosto. De todo modo, neste conjunto de temas que nos trazem, especialmente vocacionados, para dizer mal, do anterior governo, tem aqui dois temas que nos interessam. Um tem a ver com o projeto da integração da EMF na CP. Esse, além da parte mais dispositiva, tem uma parte conceptual e mais importante na qual não nos revemos, é mais uma reversão, não é o nosso modelo, não é a nossa abordagem e, portanto, estamos naturalmente, no respeito pela diferença, naturalmente em desacordo. Mas em relação à segunda questão, que é a questão que tem a ver com o material circulante, o tema existe, o problema existe e a preocupação existe e, portanto, isso nós partilhamos desde logo. Assim não pode continuar e tem que ser feita alguma coisa. Quais são as questões que nós colocamos em relação a este projeto de resolução? É que, bem, primeiro temos aqui uma questão que eu vou um pouco ao encontro do Sr. Deputado Heitor Sousa, que é o tema demasiado importante e relevante e profundo para nós conseguirmos discuti-lo nesta sede e desta forma. Isto ia nos levar um pouco mais longe. E segundo, mesmo extraindo daqui as considerações e as qualificações nomeadamente aos governos liderados pelo PSD, a verdade é que os fundamentos, os factos, os valores de que o PSD socorre deixam-nos aqui alguma reserva, porque isto decorre de umas audições feitas pelo PCP, certamente com pessoas e instituições da vossa inteira confiança, mas como compreenderão, não podemos aceitar à partida, porque não sabemos quais são e até tememos que não sejam suficientes ou completas. E, portanto, estando de acordo com a abordagem do problema, estando de acordo que ele existe e tem que ter uma resposta, duvidamos é se é esta e, portanto, o PSD não vai votar contra, mas também não vai votar a favor, vai se abster. Obrigado. E podia dizer mais coisas sobre isto, mas agora vou passar a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mesmo quando se dá tempo de borla, não aceitem isto de facto. Sim. Senhores deputados, eu queria só, não quero fazer-lhe uma intervenção, não, vou ser solidário com as dores sentidas pelo Paulo Rios na análise destes dois projetos, mas ainda assim o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez o seu trabalho, como sempre, e portanto merece-me o respeito por isso, independentemente dos considerantes. Eu queria só relembrar a comissão, nós fizemos, com algum atraso, mas fizemos, com bastante insistência do deputado Heitor Sousa, uma audição do Sr. Presidente da CP. Na altura, coincidiu com a mudança do Sr. Presidente da CP e com o próprio Governo, que não tinha ainda definido qual era a visão estratégica e qual é que era o novo plano, e era um novo plano estratégico, é uma coisa pesada da CP. E eu lembro do Sr. Presidente da CP ter vindo aqui falar em 2, 3, 4, 5, 10 MFs. Ou 10 soluções, uma, 3 soluções. Uma MF, desde logo, nacional, outra MF internacional, uma MF e meia para fazer as duas coisas, 5 cenários, e, portanto, o que poderemos fazer é, se calhar, pôr na agenda, revisitar este tema. Sendo certo que eu estava só aqui a confirmar, dou-vos também essa nota, que eu não tenho de cabeça os painéis para o nosso colóquio, que também andamos a adiar, a adiar, a adiar, a adiar. Mas no nosso colóquio está o convite ao Sr. Presidente da CP. Não sei se virá falar exatamente deste tema, mas se não for suficiente ainda assim, porventura, a questão da IMF, privatização ou não da CP de parte ou todo, liberalização, e o deputado Bruno Dias há dias fazia uma parte, dizendo, mas já começou na Galiza, entrada do operador francês, ou anunciado. O alemão, o Deutsche Bahn, e, portanto, a liberalização do setor ferroviário está aí para breve, portanto, não sei se fica a sugestão. Estes projetos podem dar início a uma avaliação um pouco mais profunda, até com o Governo, também com a CP, sobre o que é que vai acontecer em 2020, se nós ficamos com a nossa CP na mão da Deutsche Bahn, da CNCF ou da Renfe. Eu não faço a mais pequena ideia, nem tenho preferências. O Sr. Presidente disse que a grande parceria era com a Renfe, que era em manutenção, onde estava um conjunto de carruagens a ser recuperadas, que era até em trocas de informação. Portanto, não sabemos, não ficamos sem nenhuma certeza. Na altura ficamos com muitos cenários, mas sem um sequer que se produzesse ao outro. E, portanto, as observações fazem sentido. Nós estamos praticamente ainda na discussão a zero. E, portanto, fica aqui a sinalização desta vontade, espero que no nosso colóquio se possa avançar um pouco mais, mas se não for o suficiente, julgo que esta Comissão, na sua componente de transportes, não pode deixar de falar a sério que CP, como, quem, porquê, que EMF, como, quem e porquê. E aí cada um puxará depois com a sua visão ideológica ou não sobre a matéria. Sr. Deputado Bruno Dias, para responder a um conjunto vasto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que o PSD tenha trazido a sua posição de, por princípio, não estar de acordo com a integração da EMF na CP, faz todo o sentido à luz das posições e das políticas que tem defendido. Aliás, aquilo que permitiu, digamos assim, a rejeição do programa do Governo que o PSD e o CDS tentaram fazer nesta legislatura, foi uma das coisas que permitiu, foi cancelar a privatização da EMF, porque a EMF já seria uma empresa privada e esta discussão não estaria a ter lugar se o Governo PSD-CDS tivesse ido por diante, porque a EMF tinha sido privatizada. E, portanto, compreende-se que se o PSD queria privatizar, e o CDS queriam privatizar a EMF, muito menos haviam de querer que a EMF regressasse à CP. Sobre as críticas do Sr. Deputado Heitor de Sousa, eu não posso deixar de dizer o seguinte. Há aqui alguns lapsos, eu quero dizer assim, que convinha esclarecer. Em primeiro lugar, a obrigatoriedade colocada, não em diretivas comunitárias, mas um regulamento comunitário invocado pelo Tribunal de Contas, que coloca a questão dos 80% do trabalho prestado pela EMF ser à própria CP, é uma questão que tem a ver com a dispensa de concurso público no quadro jurídico atual da EMF. Ou seja, aquilo que hoje se colocou e ao longo dos últimos anos, relativamente aos concursos públicos que eram obrigatoriamente exigidos pelo Tribunal de Contas, a AMF, para trabalhar com a CP, foi precisamente porque o congelamento dos investimentos na manutenção da frota da CP levou a uma quebra de tal forma do trabalho prestado à CP que isso baixou dos 80% que a Comissão Europeia, no seu regulamento, exige à AMF no seu estatuto jurídico atual. Como é que isto deixava de ser exigido se a AMF fosse integrada na CP? Portanto, o problema que o deputado Heitor de Sousa coloca como objeção para discordar da integração da AMF na CP, o problema não é um problema, é a solução. Portanto, isto para dizer que em relação ao quadro normativo comunitário, o problema da integração da AMF na CP não é um problema, é a resposta a esse problema. Portanto, ficaria resolvido. Portanto, eu admito que tenha sido um lapso, mas valia a pena clarificar. Ou então, se não é lapso, é coisa pior. Se não é lapso, é coisa pior. Dito isto, porque é uma questão factual e contra factos não há argumentos. É uma questão factual. Aliás, basta ler o relatório, o acórdão do Tribunal de Contas em relação aos contratos. Depois, dito isto, eu queria dizer que uma intervenção que começa por dizer que esta discussão tem que ser mais cuidada e que termina dizendo que a Assembleia da República está a decidir qual é o material circulante ferroviário a utilizar no país, é uma intervenção que pode começar bem, mas acabou mal. E então a recomendação que cabe fazer a quem termina dizendo isto é que termine como começou, é tendo uma discussão mais cuidada. Porque o mínimo que se exigia a quem se pronuncia sobre um projeto de resolução é ler o que é que ele propõe. E o mínimo que se exigia a quem discute um projeto de resolução é ler que a Assembleia, nos termos da proposta do PCP, recomenda que se desenvolva um plano nacional de material circulante em que termos, a partir do levantamento das necessidades do material circulante para a Ferrovia Nacional no horizonte dos próximos 15 anos, privilegiando a aquisição de material com a máxima uniformização possível e evitando a multiplicação de séries e equipamentos, promovendo no processo produtivo a máxima incorporação nacional, mantendo a manutenção e reparação desse material nas empresas nacionais, envolvendo nesse processo os trabalhadores das empresas do setor, procedendo ao lançamento imediato dos concursos mais urgentes e preparando a inscrição no próximo Orçamento de Estado da previsão plurianual de investimentos a realizar. Senhores deputados, se formos ao concreto, eu faço o desafio. Demonstrem-me destas alíneas qual é aquela que está errada. Pronto. Cada partido teve a sua posição, as posições são respeitáveis. Agora, há uma coisa que a gente não pode aceitar da parte do PCP. É que façam a sugestão de que há aqui uma abordagem a esta matéria com alguma ligeireza ou com menos cuidado. É precisamente na resposta a questões estratégicas e na opção estratégica do desenvolvimento da Ferrovia Nacional que nós colocamos. Mas há questões que são urgentes, que têm que ser colocadas, e na abordagem específica dos problemas no seu faseamento tem que haver uma resposta, e nós dizemos, não cabe aqui à Assembleia da República estar a propor que seja Siemens, que seja CAF, que seja a série 3500, que seja outra coisa qualquer. E quem sugere que o PCP está a propor isso, então aquilo que a gente recomenda é que leiam o documento que estão a discutir.
Senhores deputados, assim sendo, passamos ao ponto que deixamos para trás, já com a presença do deputado Hugo Costa, que é a apreciação e votação do parecer sobre o Plano de Desenvolvimento da Rede de Distribuição de Eletricidade 2017-2021, e solicito ao senhor deputado Hugo Costa que faça um exemplo claro de síntese. Tem a palavra, senhor deputado.
Senhor Presidente, o relatório tem 10 páginas, é de um relatório de um documento com 800 páginas, que tem vários parceiros anexos, entre eles o parceiro da ERS e o parceiro da REN, que são relevantes, mas vou apenas ler aquelas que é a discussão. Bem, como sabem, no contexto do Orçamento do Estado, nos últimos Orçamentos do Estado, a Assembleia da República passou a ter que dar parecer sobre os investimentos na rede. Este é um investimento entre 2007 e 2021. A EDP e outros já tinham vindo aqui apresentar também à Assembleia da República esta questão dos investimentos. um parecer inicial da ERSE dá algumas sugestões que a EDP acolheu, nomeadamente redução em 50 milhões de euros do investimento para não colocar em causa o aumento tarifário, situação que a EDP aceitou e neste momento apresenta um investimento na casa dos 799 milhões de euros neste período. A Assembleia da República julgo que deve colocar como apreço o facto de não ser pelo investimento que vai existir aumento tarifário. Segundo todos os dados, quer da ERSE, quer da REN, os investimentos constantes revelam-se urgentes à vitalidade e eficácia para o sistema energético nacional. Permite algumas melhorias nas condições de abastecimento, nomeadamente aos centros urbanos, às setes de concelho, mas também a resposta a algumas alterações, nomeadamente nos fenómenos climatéricos extremos e também à redução das assimetrias de serviço nas linhas de média tensão, melhorando as zonas pior servidas. É esse o objetivo que a EDP também nos coloca. Existe um conjunto de investimentos na área da segurança, que algumas delas já estão em curso. Estes investimentos a serem realizados permitem um conjunto de 5 mil empregos diretos e indiretos, o que também deve ser sublinhado, segundo os dados da EDP. Ressalva-se, contudo, duas matérias que nós devemos aqui, na minha opinião, continuar a acompanhar. Se estes investimentos claramente não vão ter custos junto dos consumidores, é uma matéria que devemos continuar a acompanhar, e também a questão do custo neutro para os consumidores, mas também a questão dos contadores inteligentes, que não estão bem específica dentro do investimento da ERSE e que julgo, e esta é a minha proposta, que fique claramente no relatório que estes investimentos em custos em contadores inteligentes não pode se colocar como um custo acrescido para os consumidores. Concluindo, que é, digamos assim, a parte que está como proposta para votação à Assembleia da República, que basicamente dá como concluído o processo, é o que diz a lei, enviando para o membro da tutela competente, que é quem tem poder para autorizar ou não neste momento o investimento, dizer que, independentemente de ser um processo antigo, o pedido à Assembleia da República não tem assim tanto tempo quanto isto, data de abril, penso eu, para designar o relator, até porque isto tinham parceiros para a frente e para trás, nomeadamente com a ERSE, e só a partir dessa altura é que a Assembleia da República tinha todos os dados para fazer o relatório com os dados finais, e nomeadamente com a ERSE a dar também já o ok a este plano de investimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que posso, em nome de todos, cumprimentar e parabenizar o Sr. Deputado Relator. Cumprimos com sucesso o nosso papel e, portanto, pôr à votação quem vota contra. Sr. Deputado António Topa, queria dizer qualquer coisa sobre a matéria? É para isso mesmo que lhe dou a palavra. Eu tentei resumir, mas Sr. Deputado António Topa tem a palavra. Sr. Deputado António Topa, tem a palavra e ligue, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão é a seguinte. Este parecer está elaborado na sequência das audições e dos pareceres da ERSE e da REN. O investimento proposto pela EDP é reduzido, como refere o relatório, em 50 milhões de euros. E, portanto, por forma a não ter um impacto nas tarifas de forma elevada. Eu gostaria de dizer que estes projetos prevêem um investimento, e como é referido também no relatório, de 460 milhões de euros em investimentos específicos a custos primários entre 2017 e 2021. Todos nós sabemos, ainda ontem, numa discussão acerca desta matéria, todos nós sabemos que a rede de distribuição apresenta deficiências em alguns pontos deste país. E, portanto, está-se a fazer cortes, quer na rede de transporte, quer na rede de distribuição, essencialmente por questões de de impactos nas tarifas, mas temos de ter cuidado, como ainda ontem referimos no caso da rede de transporte, e que implica também investimentos na rede de distribuição por causa do solar, temos de ter cuidado e temos de começar a analisar esta situação nestes parceiros, se não temos que ter mais cuidado e se o investimento não tem que aumentar e, eventualmente, o impacto na tarifa tem que ser analisado, eventualmente, de outra forma. Porque este investimento, essencialmente, para 2000, trata de ligações à rede em alta tensão, por exemplo, nos concelhos de Águeda, Alvaro e Ribeira de Pena, e esta alta tensão é para ligar indústrias, que eu conheço até nos casos de Alvaro. E projetos, é um novo injetor em Vila Nova de Famalicão previsto para 2019, que visa apoiar pontos de entrega em Ribadão. Outros pontos de entrega na região de Évora e em outras zonas do país, mas o investimento na própria rede de distribuição, e eu penso que isto está a ser um pouco desleixado e que vamos lendo relatórios que nos dizem que, eventualmente, a rede de distribuição está deficitária em muitas zonas deste país. E, portanto, este parecer foi elaborado e tem todo o contexto necessário para ser aprovado. De acordo com os pareceres da RENI, essencialmente, que esse é o parecer mais importante, porque o parecer do regulador é sempre importante, e, portanto, aliás, como já discutimos esta situação algumas vezes aqui no Parlamento, o PSD irá votar favoravelmente este parecer elaborado pelo deputado Bruno Costa, e desde já dar os parabéns pela elaboração do relatório.
Muito obrigado. Assim sendo, posso fazer minhas e do deputado António Topa as palavras da Comissão, cumprimentar-se o deputado relator e votarmos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, a apreciação da informação, discussão em Comissão dos Projetos de Resolução 1661, tem a ver com a Estrada Nacional 114, trouxe Monte Moro Cruz e Santana, julgo que está, podemos fixar. Depois temos uma petição pela manutenção da loja do CTT Aurocária em Vila Real. Há também duas petições já entregues ao deputado Paulo Rios Oliveira sobre contra o encerramento do CTT em Passo de Brandão e uma outra com a reversão da privatização. Eu talvez fosse solicitar ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira que pudesse abarcar mais uma, enriquecendo o seu currículo de petições. E, portanto, como diz o povo, por mais ninguém perde.
Tem muita barra e pouca perda.
E, portanto, o CDS livra-se dessa petição e passa o PSD, o relator. Depois temos a petição número 508, solicita a realização de obras no IP8 A26 no aeroporto de Beja e a eletrificação do troço ferroviário de Casa Branca, Beja, Foncheiras, melhor serviço de saúde. E, portanto, seria a nomeação do relator do Partido Comunista dos Verdes, como o CDS passa para o CDS e, portanto, o CDS indicará a seu tempo o deputado relator. Mas temos que votar a admissibilidade. Como na grelha, o CDS do CTT juntou-se às outras que estavam cá de encerramentos também das estações, e portanto assim o mesmo deputado fará o trabalho todo. E portanto aqui será o CDS, depois indicaremos. Mas temos que votar a admissibilidade, julgo que podemos admitir. Quem se vota contra, quem se abstém, aprovado. É bastante matéria, que mexe com um conjunto de iniciativas de vários grupos parlamentares e, portanto, trataremos de respeitar todo o histórico aqui no aeroporto de Beja, no IP8 e na A26. Outros assuntos, chegou hoje não, se tiveram conhecimento com o devido tempo, não podemos discutir na nossa última reunião porque não havia possibilidade de o fazer, a carta, um requerimento do PST para a agilização e marcação da audição do ex-ministro Manuel Pinho, aprovada em reunião de 2 de maio. A reunião está aprovada, a carta do PST, eu darei agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios que a possa apresentar, mas no fundo o que pedem é um reforço, não é preciso, é um pedido de reforço e de... Mas, Sr. Deputado, tem a palavra para...
Em 30 segundos, é um pouco mais com reforço, porque, embora seja um bocadinho oficioso o que sabemos que, na sequência da aprovação da carta, o Dr. Manuel Pinho terá dito, é o que eu digo oficiosamente, ou teríamos lido na comunicação social, que se eximia a vir cá até ser ouvido do Ministério Público. Na altura era arguído, dado que ele já nem esse estatuto tem, não tem nenhum motivo para ser ouvido do Ministério Público, pelo menos por hora, e portanto ultrapassado esse óbice que ele próprio colocou, por maioria de razão nós renovamos o pedido. Obrigado.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Este pedido de audição é estranho por parte do PSD. Eu não sei se é uma tentativa de fazer uma jogada de antecipação em relação à audição do Dr. Manuel Pinho, que é obrigatória e que já está indicada como sendo uma das audições a ser requerida pela Comissão de Inquérito. Portanto, o Dr. Manuel Pinho não tem como deixar de vir a essa audição para falar, entre outras coisas, de um dos temas que o PSD pretende que ele seja convidado a vir aqui falar a esta comissão. Portanto, eu sinceramente, nós, se calhar é a primeira vez em que nos vamos opor a que haja uma audição do Dr. Manuel Pinho para estes efeitos, porque isto faz parte, gosto do seu deputado, os seus deputados do PSD ou não, mas faz parte da comissão de inquérito que está em início de trabalhos e para as quais essa matéria vai necessariamente ser auditada e tratada em audiência específica. Portanto, eu que faria, nós seríamos a favor desta audição se não ocorresse esta circunstância. E, portanto, creio que talvez não fosse má ideia o PSD ou reconsiderar esta questão, ou então definir uma área de audição, um tema de audiência que não colida ou que não conflitue com o tema que está definido para a Comissão de Inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lembrar o Sr. Deputado e a Comissão que nós já aprovamos por unanimidade a vinda, o convite ao ex-ministro Manuel Pinho. Portanto, não vamos fazer nenhuma votação da votação que fizemos por unanimidade. O nosso regimento e a prática, que às vezes nós não cumprimos à letra, é que os requerimentos têm um tema e as audições são sobre o tema que constam do requerimento. E, portanto, é focado e está preciso no requerimento. Isso bem me lembro, no requerimento do PSD, o que está é os recebimentos do ex-ministro do BES. Não tem nada a ver nem com energia, poderá ter, mas... E, teoricamente, foi isso que motivou, não estou aqui a fazer, estou apenas a relembrar, aliás, é o que diz na carta. O próprio Manuel Pinho é que tinha dito que só viria ao Parlamento depois do Ministério Público. E, portanto, o PSD, no fundo, o que faz aqui é tautológico. Nós, por mero caso, já não tínhamos enviado o convite ao Sr. Ex-Ministro Manuel Pinho e, porventura, até já não teríamos uma data, caso ele aceite vir. E, portanto, é só um requerimento que, no fundo, reforça aquilo que nós já decidimos. Mas ainda assim, acho que os grupos parlamentares devem saber essa matéria, se eu sou a lembrar. Já votamos, já aprovamos... Iríamos convidar o senhor, ele é sempre livre de dizer que só não pode agora, pode amanhã ou não quer vir, porque não podemos obrigar a vir, na comissão de inquérito, aí a conversa é outra, e portanto, e aí ele pode de facto dizer que não vai, e só vai à comissão de inquérito, isso pode acontecer, mas nós temos que, até aí pode apresentar a escusa, e portanto, aqui o que no fundo, o que o PSD quer, se bem percebi, é urgência na nossa carta ao senhor para vir o mais pressa possível. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, não sei se...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, essa era a minha questão, é que nós aprovámos aqui um requerimento do PSD e eu tenho algumas dúvidas que gostaria de ver esclarecidas, mas entretanto já foram esclarecidas, porque daquilo que se percebeu pela conversa e pela discussão aqui tida é que este reforço também só existiu porque ainda não houve nenhuma diligência no sentido de contactar a pessoa que é objeto do requerimento para vir à Comissão da Economia. Não? Então... Muito bem. Muito bem. E, portanto, ou seja, nós presumíamos todos que já tinha havido diligências no sentido... E, portanto, estávamos-nos todos a satisfazer com uma ausência que tinha sido explicada à comunicação social, mas que não tinha sido oficiada à Comissão Parlamentar, aqui à Comissão da Economia. E, portanto, eu acho que não há outra forma que senão começar pelo princípio e perguntar se ele tem disponibilidade para vir à Comissão.
Muito obrigado. Assim sendo, Sr. Deputado, assim sendo, o último ponto é só para vos alertar, julgo que já terão lido, ainda, se não leram convém ler, é a nota da Procuradoria-Geral da República sobre o gás, o preço do gás de botija. O gás de botija? É. É isso, eu sabia que me dava a dizer. Tarifa social, eu despacho, portanto está no vosso, já está destruído. Sim.
Foi este,
E, portanto, está resolvida aquela nossa magna questão. E, portanto, não havendo outros assuntos.
Está respondido aquele ofício, na altura? Chegou a ser respondido?
Chegou antes deste.
Foi... Nós fizemos logo, entretanto. Foi... Não sabemos se foi causa direta ou não.
Não,
sim, saiu antes. Sim, saiu antes. Não sabemos. Nós fizemos o nosso trabalho. Assim sendo, um bom almoço e muito obrigado a todos.